O embaixador Fernando Neves é o nosso convidado de hoje. Teve uma longa carreira na diplomacia, fez quase tudo o que um diplomata pode fazer. É ele, de resto, e já contámos isso aqui, que devemos a entrada de Portugal na União Europeia, na altura, na CEE.
Sim, devemos literalmente, porque foi Fernando Neves quem entregou em mãos a carta com o pedido de adesão de Portugal, quase a acabar o prazo, e este é apenas um dos episódios que são contados no livro Um Passeio pela Europa, que o embaixador escreveu e que vai ser hoje apresentado na Fundação Gulbenkian em Lisboa.
Obrigada, bom dia por ter vindo estar aqui connosco neste 3 da manhã.
Bom dia, este é de facto um episódio curioso. Como é que foi afinal este momento? Não me diga que estivemos em risco de entregar o pedido de adesão à Europa fora de prazo.
Não, se em último caso entregávamos uma folha em branco, aliás, era uma cerimónia como se lê no livro, sem qualquer solenidade, sem comunicação social, sem nada. Naquele tempo não é como agora um acontecimento mediático, a entrega do pedido de adesão. Eu de facto entreguei as cartas, mas não sou responsável, quero dizer, para salvaguardar a minha integridade física. Não sei se hoje em dia não haverá pessoas que não me perdoarão. Eu limitei-me a escrever as cartas, o que foi facílimo, foi apenas copiar as gregas, enfim, com as necessárias alterações. Eram na altura 3 comunidades, portanto eram uma carta para cada comunidade. E depois, à última da hora, chegou tarde para ir numa mala diplomática normal o pedido, as ditas cartas, e o meu diretor-geral, que era um homem extraordinário, que eu aliás digo no livro, impulsivo, mas fantástico e despachado, disse: olha, é muito simples, vai você amanhã no avião e leva as cartas. E lá fui eu com as cartas, e por isso tive a sorte também de ter presenciado esse momento do pedido de adesão, porque o embaixador que lá estava, o embaixador Siqueira Freire, disse: olha, já que você cá está, venha também. E lá fomos nós, 4 ou 5, entregar a carta ao senhor, ao presidente do Conselho das então Comunidades Europeias, que era o embaixador inglês.
Mas este livro não tem só histórias divertidas, também deve ter passado por momentos de alguma tensão. Quer destacar algum?
Passámos por momentos de tensão e de stress gigantesco, sobretudo porque nesse tempo, quando éramos 12, as reuniões dos Conselhos de Ministros eram reuniões de negociação, negociava-se ali. Portanto, uma reunião podia acabar às 4 da manhã, às 5 da manhã, às 3 da manhã. Isso já dava alguma atenção. Mas havia, de facto, momentos em que eu tinha uma noção de claustrofobia, porque eu, se quisesse, na altura fumava, e tinha a noção que não tinha tempo para ir comprar tabaco, porque era, de facto... Curiosamente, quando mais tarde volto como secretário de Estado dos Assuntos Europeus ao Conselho de Ministros da União Europeia, a 28 as reuniões eram muito mais curtas, acabavam sempre normalmente às horas de, porque aquilo já era um bocado como das Nações Unidas. Quer dizer, as negociações não eram ali, porque obviamente é impossível negociar a 28. Nunca me esquecer, numa presidência britânica do Jack Straw, muitos anos depois, que ele diz: bom, vamos falar de uma questão absolutamente fundamental para o futuro da Europa, cada delegação tem 3 minutos. Quer dizer, isto dá a ideia de como as coisas se passavam.
E havia menos gente a fumar, portanto também acabavam mais depressa.
Sim, e depois, quando em 1986 eu fui de Washington para Bruxelas, para o Grupo Antici, que é uma coisa que eu não digo o que é para ninguém saber, é uma organização secreta. Não, é um grupo que tem o nome de Antici, que foi o seu primeiro presidente, que era um diplomata italiano, que mais tarde conheci já como embaixador. E não só se fumava, como se bebia. E então, uma das razões que as reuniões também acabavam muito tarde é que a partir das 7 da tarde, por exemplo, no Comitê de Presidentes de Mendes, começava a servir whisky. E quando as reuniões acabavam às 3 da manhã, aquilo às vezes era ligeiramente complicado. E pior ainda, nos Conselhos Europeus, o Conselho abria às 10 da manhã e abria o bar. Portanto, ao meio-dia, aquilo era para quem tinha que trabalhar.
Era um desafio.
Quer dizer, cada país levava uma delegação de 40 pessoas em que só 4 é que trabalhavam.
Pois, imagina.
E os outros 36 estavam a ver o whisky, 2 de manhã. Eram outros tempos, era assim a todo lado. Olha, hoje em dia, não sei o que é que diriam certos jornais se isto acontecesse. O Delors, a seguir ao almoço, o Delors, ao contrário de outros. Presidentes da Comissão, e a todas as reuniões do Conselho de Assuntos Gerais, que era o Conselho dos Ministros dos Estrangeiros e que era o Conselho importante. Recordo, na altura, o Conselho Europeu não era uma instituição. O Conselho Europeu era uma coisa intergovernamental. e o Delório ia a todas as reuniões. E havia sempre, há sempre um almoço, que é o mais, hoje em dia é o mais interessante, porque é só ministros, o que permite falar... As pessoas não têm essa noção. O ministro sozinho pode dizer coisas que não pode dizer se tiver duas pessoas da delegação dele a pé. As pessoas não têm noção disso. Quer dizer, a ideia da transparência nas negociações diplomáticas levaria a um estado constante de guerra entre todos os países.
Porque ninguém daí pode, que os almoços não estão importantes.
Ninguém pode voltar. Os almoços são os momentos, hoje em dia, sobretudo, são os momentos importantes. E ao contrário das reuniões, às vezes duram mais do que se pensa. Mas o Delors levava sempre o seu copinho de bordeaux para a reunião, antes de ir ao almoço. E ninguém se chocava com isso. Hoje em dia, de facto...
Outros tempos, de facto.
Olha, eu lembro, a propósito disso, quando eu cheguei a Nova Iorque, a Washington, com o embaixador Leonardo Matias, que me levou para Boston e depois para a representação permanente em Bruxelas, já se estava naquela altura que nos Estados Unidos se bebia Perrier. Na Europa bebia-se abundantemente, mas nos Estados Unidos já se bebia Perrier.
Água, portanto.
Água. E era chique beber água, e já havia aquelas ideias, não se pode assim. E o primeiro coquetel que o embaixador deu estava um general americano que disse, no fim, disse, deixe-me ficar mais um bocadinho. Aqui vive-se com perigo, aqui bebe-se whisky, aqui fuma-se. Deixe-me, pelo amor de Deus, eu ficar aqui mais um bocadinho. Eu sei que já devia ter ido embora, mas deixe-me ficar só.
Realmente muito, muito mudou desde esses tempos e não necessariamente para melhor, não é? No caso do Reino Unido, curiosamente, o país a quem entregou a tal carta com o pedido de adesão de Portugal está agora à beira de sair da União Europeia. Pergunto se alguma vez imaginou que isso pudesse acontecer e, por outro lado, com toda a sua experiência diplomática, se acredita que vai haver acordo para o Brexit? Ou não?
Bom, olha, não resisto a dizer que, de facto, quando o Reino Unido era governado por um homem que não era parco a beber, foi um momento glorioso da história do Reino Unido. Talvez se eles bebessem outra vez, as coisas melhorassem um bocadinho. Mas penso que a senhora mãe não bebe. A minha opinião, desde o início deste processo, que é um processo absolutamente desastroso, é que a única solução sensata para esta questão do Reino Unido é a repetição do referendo. Há muita gente que diz, mas eles nunca repetirão o referendo. Bom, só para a Escócia fizeram três, quer dizer... Não...
E, portanto, acredita nisso ainda?
Só para a Escócia, até os escoceses disseram que queriam a devolution, ou seja, que queriam ter um poder próprio e um parlamento, foram feitos três referendos e os dois primeiros escoceses não quiseram.
E acredita que vai passar por aí, então?
Não tenho a certeza, não é uma questão de acreditar. Acho que já houve talvez mais condições para essa ser a solução. Agora está a recomeçar outra vez a haver uma certa pressão. Aqui há de facto um personagem que me parece ser um fator importante, que é o Corbyn, que infelizmente também não parece que esteja a seguir uma linha que se compreenda para que ele quer.
O líder trabalhista na oposição.
Dizem que estará mais perto de aceitar um segundo referendo. Eu penso que não há neste momento nenhuma saída sensata, aliás, ao que consta, está a haver uma espécie de revolução no governo, para o caso da Theresa May, não pedir a prorrogação do artigo 50.
50, exatamente.
Eu acho que, obviamente, na situação em que nós estamos, para não haver um Brexit sem acordo, um hard Brexit, a única solução parece-me ser...
O adiamento.
O adiamento, para pelo menos pensar no que estão a fazer. Uhum. Porque a sensação que eu tenho é que o Reino Unido partiu para esta aventura sem ter uma estratégia, sem ter uma ideia do que ia acontecer e com a convicção de que, de facto, havia mau tempo no continente, estava bloqueado com mau tempo. Quer dizer, o Reino Unido sai para aqui a achar que chegava lá e que ia comer a fatia do bolo e ficar com o bolo.
Nesse caso, se calhar, sim, alguém tinha bebido demais.
Talvez tivesse bebido demais, não tivesse pensado nisso.
Obrigada, embaixador Fernando Neves. O livro que contém muitas das histórias que eu vivo aqui chama-se Um Passeio pela Europa.
Obrigada. E recomenda-se, que é ótimo.
É, Ana Galvão, já
está a ler. Já estou a ler.
Muito obrigado.
Bom dia.
Começa o seu dia com as 3 da manhã. E fica par com o mundo na Renascença.